Se um diz mata, o outro diz esfola. Ela, Rita Blanco, ainda a enfant terrible, desembaraçada, mais coração na boca, mais senhora da palavra. Ele, João Canijo, mais contido, mas não menos espontâneo. Atriz e realizador, já foram um casal na vida real, mas é na ficção que a sintonia dos dois parece talhada para o esplendor e eterna, a julgar pelo que um vai dizendo sobre o trabalho do outro. Ora mais a sério, ora mais a brincar.
Olá, eu sou a Dori. E tu? Ah, és o Nemo. Ah, como é que te chamas?
Bora.
Vamos embora. Rita Blanco é seguramente uma das mulheres da vida de João Canijo e volta a brilhar no díptico Mal Viver e Viver Mal, em exibição nas salas de cinema portuguesas, ao lado das mulheres do costume. Podemos falar, Rita Blanco, num ADN Canijo?
Claro que sim. Claro que sim. Então, se falar comigo,
pois,
é muito difícil separar a minha, enfim, entre aspas, carreira, ou o meu trabalho, a minha evolução, inclusive é como atriz, não posso separá-la do João Canijo.
Tinha 18 anos, a Rita Blanco, quando começaram...
Sim, quando começámos a trabalhar juntos, para além de ele ser assistente de realização e trabalhar em filmes em que eu entrei, ele fez a sua primeira curta-metragem.
Que queimou.
Não, nunca saberemos se ele queimou ou não, mas que nunca veremos, embora eu tenha visto. Eu tinha o quê? 18, 19 anos. Espera aí.
O João Canijo acena com a cabeça.
Aceno com a cabeça, julgando que estou em televisão, mas não, estou na rádio. Portanto, confirmo.
Porquê que queimou essa primeira curta-metragem? Podemos saber?
Porque era muito má. É preciso explicar que aquilo foi uma curta-metragem feita para a admissão ao American Film Institute. Embora eu fosse muito novo, era feita com tudo o que implica fazer um filme americano, que não tem nada a ver com o que eu faço. Pois aquilo saiu assim um bocadinho fraco. Até entrei tudo. Depois não fui. mas até serviu para entrar. E desde que serviu para entrar, achei que não valia a pena estar a mostrar aquilo. Estreou no cinema.
Como é que se chamava?
Já o título era mau. A Meio Amor.
Ah, pois era, o A Meio Amor! Pois era, não era assim tão mau. E é assim, o João Canijo tem alguma tendência para, cada vez que faz um filme, achar que os outros para trás eram muito piores. E, eventualmente será compreensível, porque espera-se que seja sempre uma evolução. Mas eu estou farta de lhe dizer, e ele aceita que sim, penso eu, que cada filme que ele faz é a hipótese de fazer melhor o seguinte. E todos os filmes dele têm muitas qualidades. Já agora, queria também dizer uma coisa, que é o universo Canijo. Não é só o universo Canijo. O universo Canijo é com as pessoas que com ele trabalham.
Pois,
embora ele seja o, como é que eu ia dizer, o esteta e o ideólogo da coisa toda, sem dúvida.
É o Rasputini.
É o nosso Rasputini. Sim, mas... Eu, já que estamos em ADN, sim, eu gosto sempre de pensar que o João e eu construímos juntos o nosso princípio e a nossa vontade, quer dele ser realizador, quer nos seus primeiros trabalhos, como eu igualmente. Ele reconheceu o que era um ator também através de mim e eu reconheci o que era o cinema através dele. Ou estou enganada?
Está muito certo.
Quando a Rita trabalha com o João Canijo, e seguramente com outros realizadores e com outros atores e atrizes, isso poderá acontecer também, mas aqui em particular, nunca deu por si a dizer, como disse numa outra entrevista, há alturas em que eu não sei porque é que sou atriz. Quando trabalha com ele, sabe porque é que é atriz.
Não, eu quando estou a fazer um trabalho, sei porque é que sou. Não é porque é que sou atriz, é sei o que estou a tentar fazer um trabalho e estou a tentar fazê-lo o melhor possível com o que tenho para trás de bagagem como atriz. Mas às vezes não sei porque é que ainda sou atriz, porque acho que já fiz tantas coisas e algumas que se calhar dificilmente ultrapassarei. Terei capacidade para me ultrapassar. Às vezes pergunto-me se não me falta fazer outras coisas que também são importantes na vida. Mas depois, quando ele me convida para trabalhar, eu penso, ah, sim, sim.
Essa vossa cumplicidade começa por ser uma amizade?
Não.
Foi mesmo sexual.
Ai, que estúpido. Foi um amor, foi amor.
Porque já namoraram?
Não, nós já vivemos juntos 10 anos.
Eu espero que, tendo vivido juntos, tenham namorado também. Eu entendo o namoro
sim,
como...
Não é que sim, 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 sim. Mas não há nada que impeça de que dois namorados sejam amigos. E o que resultou desse namoro foi, do meu ponto de vista sempre, que só posso falar do meu, uma grande amizade que chegou até hoje. Eu tinha 18 anos, agora tenho 60.
Ao ponto de já só precisarem de olhar um para o outro para saberem o que é que um quer do outro.
Mais ou menos.
Nem sempre. Às vezes temos que discutir muito.
Faz parte.
Não, porque ele às vezes não percebe logo as coisas. Quando nós começámos, e nos primeiros filmes, acho que era mais fácil essa comunicação, porque estávamos ainda muito os dois à procura, e eu sabia... reconhecia muito bem o que o João queria, mas entretanto o João evoluiu cinematograficamente, não quer dizer que eu não tenha evoluído, mas tenho cada vez mais que tentar fazer parte do seu conjunto de trabalho e da sua estética, da sua forma, etc. E portanto às vezes isso não é o bastante, e além disso, como ele é terrivelmente manipulador e às vezes nos jangamos selvaticamente, às vezes eu diria que a comunicação algumas vezes fica mais difícil, mas relativamente ao que ele quer de mim, ele não precisa de me explicar.
Há muitos, muitos anos, era eu uma criança.
Que brincavas? Estava
a fazer, brincava à bola e ao peão.
Lá no jardim.
Lá no jardim.
E a Rita tinha tranças negras?
Tinha.
Não, mas tinha muitos caracóis.
E tinha os cabelos quase pretos, sim. E estava a fazer um casting para um filme francês, mais ou menos francês, um filme de lavagem de dinheiro da máfia siciliana. Precisavam de muita figuração e precisavam, havia um pequeno papel secundário de uma criadita.
Ele também
aquilo teoricamente passava-se na Sicília. E aquela turma daquele ano do conservatório, isto foi em 1981 para aí, foi se inscrever para a figuração. E eu vi uma rapariguinha franzina, assim isolada dos outros, a preencher a ficha. E correspondia mais ou menos ao que se pretendia. E fui ter com ela e perguntei-lhe se falava francês. Ela disse que sim. E eu, então, não te vais embora, ficas aqui, toma lá este papel para fazer o casting. Ela entrou na sala onde eu estava a filmar os castings, tirou o cabelo que lhe tapava a cara, porque ela tinha o cabelo sempre a tapar-lhe a cara, tirou o cabelo que lhe estava a tapar a cara.
Foi giro esse gesto que o João fez agora.
Mas aqui não se
assim
vê.
Com a cabeça para trás. Vê-se que eu já disse qual foi.
E foi uma revelação. Eu nunca tinha visto uma coisa assim.
Ela a interpretar a personagem?
Ela a fazer
o pacote todo?
O pacote todo, mas ela a interpretar a personagem. Só que eu julguei que ela tinha 15 anos.
Por causa do ar franzino?
Por causa do ar franzino e infantil de menina pequenina, portanto, longe de mim, que tinha já, era um velho já de 23 anos, longe de mim pensar em algum envolvimento. Mas passado pouco tempo, uns meses, o Jorge Silva Melo estava a fazer também audição, castings para um filme dele. E eu lembrei-me e chamei aquela rapariguinha de 15 anos. E eu estava lá a assistir à audição e de repente o Jorge Silva Melo pergunta-lhe: que idade tens? E ela disse: 18. Ah! Foi assim.
Espera, foi assim que aconteceu.
Foi assim que aconteceu.
Até hoje. O amor ganhou, foi outros contornos. O amor entre os dois.
O amor tem várias formas. Pois portanto... tem.
Somos famílias, sim. Com todas as vantagens e defeitos. Não é
verdade.
Defeitos que se diz. Com todas as vantagens e desvantagens do facto.
Quando eu falava há pouco no ADN, não é apenas porque este programa se chama Uma Questão de ADN, é porque é a família que se escolhe.
Exato, não é? Esta família não foi imposta, foi escolhida.
No vosso
Mas
caso,
família, de facto, sim.
No vosso caso, há uma relação que é mais prolongada no tempo, como temos estado a falar, mas quando eu dizia ADN Canijo, dizia porque há outras atrizes, claro, e outros atores que pertencem a essa mesma família. Já não é a família Blanco, é a família Canijo.
Mas a matriarca é ela.
Não tenho dúvida nenhuma sobre...
Deve ser a mais velha.
Sobre isso.
Nós construímos-nos, isso é engraçado. É uma sorte que muito poucas pessoas no mundo inteiro têm. E depois é assim, eu não estou a comparar de maneira nenhuma, mas temos o Cassavetes com o Roland, temos assim alguns casais que continuaram a trabalhar. E isso, do meu ponto de vista, é uma bênção, a palavra é um bocado fleira, mas não é fleira, mas é uma coincidência da vida que é muito, muito
é um privilégio
boa.
Para
é
os
um
dois.
Privilégio para mim, pelo menos é.
É sim, senhora.
O que é que a Rita Blanco tem que o João Canijo não...
Eu tenho bananas como ninguém.
O que é que a Rita Blanco tem? Tem
cabelos
um...
brancos.
Tem cabelos brancos. Tem um...
Neste filme tem.
Tem um talento inigualável, uma inteligência perspicaz de... e muito rápida, e é infernal.
Não me quer perguntar a mim?
O que é que o Canijo tem? O que é que o Canijo tem?
Bananas como ninguém. Então é assim, o João, para além de ser profundamente talentoso e ser muito trabalhador, com uma capacidade de trabalho que exige a si próprio e que depois, infelizmente, ou felizmente, exige também aos outros, e depois é um manipulador da pior espécie.
Mas é bom ser manipulada por ele.
Não, claro que não, mas é um, já estou habituada.
Eu nunca entendi isso da manipulação, mas está bem.
Tu próprio dizes.
É verdade.
Não, não é isso que eu digo.
Então o que é que dizes?
O trabalho é todo delas e depois eu manipulo. Esta frase...
Manipulo segundo os meus interesses, mas não...
Poxa, então e manipular é o quê? Segundo os interesses dos outros?
Não, é escolher, trocar as ordens, dar-lhes outro sentido...
Trocar-lhes as voltas.
Trocar-lhes as voltas.
Mas para além disso que ele conta, porque isso é uma coisa de trabalho, ele é extremamente manipulador com as mulheres. Ora, ele praticamente só trabalha com mulheres. Portanto, está a ver, está no seu reino e está ali a fazer
umas coisas
para manipular.
Uma espécie de rei da selva.
Sim, sim, sim.
O rei da selva.
Se é o rei da selva... Mentira, o quê? Tu mas não te contradisse. E tu disseste que era infernal e eu não sou.
Pois não.
Pronto.
És mesmo uma espécie de anjinho.
Ora, não é bem um anjinho, sou
uma pessoa... santa.
Quase.
Santa Rita de Cássia.
Ora.
É uma criatura sem a qual eu não consigo trabalhar agora.
Penso que isso...
Ao longo do tempo agora.
Se calhar ao longo do tempo foi criando a ideia, ou tendo na ideia, que poderia trabalhar sem a Rita Blanco.
Mas
e à medida que os anos foram passando...
Não, só trabalhei sem ela... Por razões circunstanciais.
E eu sem ele. A atriz que eu sou, para o bem e para o mal, está totalmente relacionada com a minha relação com o João. Mesmo. Até porque a minha capacidade de trabalho não tinha nada a ver com a dele. E ele, para começar...
Ele... É aquela história que tu contas.
Qual delas?
Fingir que estás a trabalhar.
Sim, ele chateava-me tanto nos princípios.
E coisas de criança.
Eu às vezes... Para fingir que estava a trabalhar, fechava-me assim num quarto, fechava a chave, e depois, quando o ouvia a passar, fazia assim, estava assim a dormir, e depois fazia, fingir que estava a dizer o texto, estava tão cansado. Truques. Mas eu tornei-me obsessiva a trabalhar à conta dele. E nas escolhas que faço, há muito ainda da influência dele, no sentido em que ele me preparou, porque eu era uma virgem em todos os aspectos, não é? Mas porque era matéria ali
novinha,
bruta, e ele dizia, lê isto, eu já lia muito, mas ele aconselhava-me muitas leituras. Fizemos percursos mesmo engraçados e interessámos-nos pintura, ele interessava-se por pintura, levou-me a ver mais coisas, a conhecer mais coisas, isso é que também me formou, de alguma forma, aquilo que já não tinha acontecido até aos 18.
Como um diamante que precisa de ser lapidado.
Sim.
Para que o resto do mundo possa perceber que está ali uma joia.
Eu achava que era. E queria muito mostrá-lo ao mundo, mas eu também não era grande lapidador. Com 23, 24 anos ninguém é.
Mas tivemos apoio de algumas pessoas, por exemplo o Jorge Silva Melo, que já cá não está. Nós tivemos uma relação próxima com ele, muito próxima, durante alguns anos, e ele também foi importante, acho eu, para nós os dois conversarmos sobre muita coisa. Não foi?
Foi.
Eu acho que foi, para mim pelo menos foi. Pronto, depois vieram outras pessoas, etc. E antes disso eu também já tinha tido uma família que me proporcionava a possibilidade de ler com muita facilidade e tudo.
Portanto, a família de sangue.
Sim. Portanto, ele também foi buscar uma pessoa que estava
ávida
e que tinha alguns hábitos.
Ao ponto, e para sairmos dos 23, 24 anos do João Canijo e dos 18 da Rita Blanco, ao ponto de chegarmos a esta altura e a Rita Blanco estar a preparar um documentário sobre o João Canijo.
Sim.
Com a sua filha.
Com a minha filha.
Essa ideia surgiu quando? Já andava aí...
Eu algumas vezes tinha pensado nisso, mas depois a minha filha é muito mais proativa do que eu e é mais interessada na realização do que eu. Ela está nessa via e tem uma relação muito profunda com o João, porque enfim, o João conhece desde que nasceu e vice-versa, não é? E para ela o João é, tem sido muitas vezes um apoio de conselhos, aliás ele faz isso com várias pessoas, mas a Alice é muito próxima do João e do filho dele. Ela disse, bora lá, bora lá. E de repente estávamos naquele filme, eu ainda por cima estava numa fase muito conturbada, não sei se teve a ver também com o próprio papel do filme. Eu e o João às vezes tivemos desentendimentos antes desse filme, às vezes violentos,
esse
como as
filme,
famílias.
Estamos a falar deste filme.
Sim, mas está, antes, está agora antes, nas salas de cinema. Antes de começarmos a filmar. E de repente eu disse, é agora ou nunca. E bora lá filmar este filme, porque acho que este filme tem que ser uma viragem. Não é no cinema do João, porque é uma continuação, mas uma viragem de qualquer forma. Eu lembro que houve uma
mas
vez...
Mas é uma viragem.
Sim, mas eu lembro que uma vez, agora parece que estou a puxar a brasa, mas lembro que uma vez estávamos os dois muito zangados e não sei o quê, e encontrámos-nos e conversámos e eu disse-lhe, este filme, lembras-te? Este filme tem que ser... Sabes bem que lembras.
Não sei o que é que vais dizer.
Ah, está bem. Mas não te lembras onde é que foi e tudo?
Não sei o que é que vais dizer.
Bem, não interessa. Este teu filme, tu tens mesmo que... obrigar toda a gente a vergar-se. Oh, não, não é vergar-se, não, mas sim. Tens mesmo que mostrar ao mundo o teu cinema e tens que estar profundamente focado nisso e não podes falhar nada, não podes ser blasé em nada. Não foram estes os tempos que eu estava muito zangada. Facilitismos.
Facilitismos.
Mas não era, eu sei que tu não tens facilitismos, mas não podias perder o norte, que às vezes ele fica muito contente ou com o que o ator faz ou com um plano, não sei o quê, e podia esquecer-se que isso não é o fundamental para aquele filme. E eu queria mesmo que isso lhe acontecesse. E ele disse, mas é isso que eu vou fazer. Eu disse, acho bem que faças. E eu disse, agora é a altura de fazer o filme sobre o filme. E assim foi.
O meu filho, que é mais velho, e a Alicinha, quando estão juntos, parecem dois irmãos.
Pois é.
São como dois irmãos, isso. Na verdade, não é? E ele também trabalhou neste filme?
Como assistente?
Como assistente, precisamente.
A Alice também trabalhou neste filme.
Há muita família dentro da família.
Chamemos pelos nomes, nepotismo.
Não é nada nepotismo, porque eu, para mim, é muito mais interessante atualmente trabalhar com a minha filha num filme do que se calhar com uma pessoa que não conheço de lado nenhum. É interessante, se eu achar que é interessante. Calma aí, não tem nada a ver com o nepotismo que falamos. Olha, por exemplo, na política, isso é outra coisa. Não tem nada a ver. Isto é uma questão artística, não tem nada a ver com...
Diga.
Também não fui muito boa a explicar.
Como é que o João Canijo se sentiu sendo filmado?
Eu não dava por ela.
Não?
Não, ela tinha um operador de câmara que eu chamava o Ninja.
Andava assim, camuflado?
Se andasse, vez em quando a gente reparava que ele estava lá.
Sim, ele, mas isso foi-lhe pedido e ele fez aquilo extraordinariamente. E é um grande amigo da minha filha. Onde é que há aqui nepotismo, que estas pessoas não eram pagas para fazer isto? Infelizmente.
Esse documentário é coisa para nós podermos ver quando?
Quando? Não, ainda falta uma grande entrevista ao João.
Que será feita pela Rita?
Pela Alice. E também comigo, eventualmente. Depois teremos que ir buscar imagens de arquivo, etc, etc.
Mas será coisa para vermos ainda este ano? 2023?
Eventualmente, sim.
O ano da, posso dizer, da consagração de João Canijo, depois do urso. Consagração?
É um urso que és tu.
Enfim, por ser o prémio que é, não é uma distinção qualquer. Um prémio não. É sempre um prémio.
É, mas este é especial.
Tem um sabor especial, esta distinção, em concreto para o Mal Viver. Para já deixou a Rita Blanco em lágrimas.
Quando?
Eu não vi, mas era o que vinha nas notícias, que no momento em que é anunciado
foi
Rita Blanco...
Foi o que ela disse numa entrevista, as duas.
Ela contou. Sim, ficámos contentes, porque somos duas pessoas que somos muito próximas do João e tardava
este reconhecimento.
Sim, sim, sendo que o João já é reconhecido há muitos anos e já fez muitos festivais, inclusive a Cannes, já teve montes de festivais, já ganhou algumas distinções, mas este realmente foi para nós podermos fazer assim. Ai.
Foi principalmente um grande alívio e um grande conforto. Foi
alívio e conforto?
Alívio porque agora durante uns anos tenho segurança no, nos projetos que pretendo ir fazer.
E o conforto vem desse alívio.
E o conforto vem desse alívio.
E o ego, o...
Não, o ego agora, bom. O ego agora já, isso era de antes. Agora é secundário, já. E se calhar este filme é que merecia o urso, os outros não mereciam.
Mereciam, sim, senhora.
Eu acho que não.
Bem sei que o João Carijo diz que o próximo filme é sempre o melhor.
Espero que sim, senão não estou cá a fazer nada.
Porém, depois de receber o prémio, disse numa entrevista que não tinha qualquer pejo em afirmar que O Mal Viver era o seu melhor filme.
E é.
Então em que é que ficamos?
Então, mas o melhor filme até agora. Não, então ser... o próximo ainda não está feito. Ainda só está a ser pensado.
Encenação, será esse?
Sim.
Que é o próximo projeto e que se passa durante uns ensaios, os ensaios de uma peça de teatro.
Exatamente. Que está a ser escrita, porque é escrita porque não há peça nenhuma de teatro que tenha as artistas todas que entram na peça. Artistas, não é as personagens. Artistas têm de se arranjar uma peça com personagens para aquelas artistas. E mas, estamos a escrevê-la.
Mas vamos...
A peça.
Sim.
Que estará no filme, que não é... O filme não é a peça. É, no fundo, os bastidores da peça.
Os ensaios da peça.
Exato.
Da peça que vai correr durante o filme, é uma peça feita, escrita à medida daquele filme.
À medida daquelas artistas. A peça que vai ser ensaiada durante o filme.
Já percebi. E isso quer dizer que vão chegar novas atrizes à família do João Canijo?
Talvez uma ou duas, mas daquelas muito novinhas que eu não posso conhecer, de resto são as do costume. Nós fizemos casting para O Mal Viver.
Sim, pois, por isso eu estou
porque
a fazer esta pergunta.
Eu não conhecia...
E eu passei à primeira, não foi?
Eu não conhecia a Madalena.
Uhum.
Havia um texto para o casting, mas o texto era só a base para ser improvisado. E as candidatas, as meninas, improvisavam com a Rita e com a Anabela. Umas 10. E ficou a Madalena, e ficou muito bem. E depois também fizemos casting, mas esse já foi com a Beatriz Batarda, porque tínhamos uma atriz do Viver Mal, muito querida, que é muito miúda, que engravidou. E portanto teve de ser substituída.
Foi a Bruna
Quintas.
Eu gosto imenso dela.
Na televisão,
ela
na telenovela.
Muito
novela,
engraçada.
Não é?
Muito sim, engraçada.
Parece.
É muito engraçada.
Muito engraçada.
Mas ficou grávida. O que é que sabia de fazer?
Esperar nove meses.
Já estávamos numa situação bem complicada porque fizemos o filme na pandemia.
Pois, sim, bem sei. Ainda indo ao universo feminino que o João Canijo abraça nos seus filmes, também há homens, vamos lá.
É sempre o alter ego dele.
Mas vão.
Ai, não tenho ego.
Porquê que a gaja, em geral, e a gaja, estou a citar o João Canijo, a gaja, em geral, é melhor atriz do que o gajo é ator.
Não sei onde é que disse isso, já foi há muitos anos.
Sim, mas e agora já não é assim, está a ver, é como aos filmes. Já não é. Ele já não diz essas coisas.
Não foi assim há tantos anos, porque a seguir, a frase seguinte é, depois de anos a pensar nisto, cheguei à conclusão de que é biológico.
É uma ideia que eu tinha. E se calhar é verdade, se calhar é realidade. Eu sempre achei que as mulheres são mais interessantes enquanto pessoas e sempre achei que as mulheres têm mais capacidade de dádiva enquanto atrizes. E por isso, tendencialmente,
enquanto
são
atrizes,
sempre mulheres.
Porque têm mais capacidades. É a maternidade que...
Eu acho que pela mulher o sexo feminino ser receptor tem mais capacidade, tem mais disponibilidade de entrega do que os homens. Isto sempre me aconteceu e até agora não fui desmentido.
Claro que fazer disso uma regra, sobretudo em arte,
não,
é ligeiramente
não.
Perigoso, mas é para ele o que é o mais importante,
sim.
Não é?
É o que eu acho.
Não é
a minha verdade, não é a verdade, mas é a minha verdade pessoal. E até aqui não encontrei atores que me entusiasmassem tanto como as atrizes.
Mas fala em raríssimos casos em que eles dão o mesmo que elas. Imagino que estás a falar do Nuno Lopes, por exemplo.
Sim, não só, mas do Nuno Lopes, mas não
porque
só.
Porque ele também entra neste filme, daí o nome dele ao ocorrer.
O Romeu Runa, que por acaso não entrou no filme por causa da pandemia, O Rafael.
O Rafael que também entra no filme.
Mas sou muito mais restrito na escolha deles do que na delas. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Não me entusiasmo tanto com eles. Que... Assim, e agora ainda tenho outra. Que foi muito importante neste filme, que é a minha diretora de fotografia.
Exato. Leonor Teles.
A Leonor Teles.
E ela já tinha passado pela felicidade de ser distinguida em Berlim.
Já.
Uhum. Com uma curta.
Exato.
E ela foi, ela, essa coisa que
com
ela falava...
Com o urso maior, até, no caso das curtas.
O que a Rita dizia do facilitismo em que eu às vezes caía, a Leonor foi muito importante neste filme para eu não cair nisso.
E deve ter sido bem aconselhado ele.
Ela não deixava passar coisas que eu achava... E pronto, isto já está está bem, ela dizia que não estava. E eu, antigamente, ficava sem paciência e achava que já estava bem. Agora já tenho mais paciência.
Mas isso é em termos estéticos, certo? De forma. Certo. Não sim. tem a ver com os atores. Isso é um espaço que é dele e que se mantém teu.
Sim, mantém-se meu.
Não é só dos atores, da história, não é?
Mas o facto dela ser realizadora também foi muito importante. E no nosso primeiro encontro, a primeira coisa que ela disse foi: se eu aceitar, não penses que vou ser uma mera executante daquilo que tu queres fazer. Ao que eu respondi, é exatamente isso que eu não quero. E pronto.
Entenderam-se
logo.
Logo. É a sintonia do amor. Também.
Não é amor, mas ficou uma grande amizade.
Sim,
é uma forma de amor.
Era isso que eu ia dizer, precisamente. A Rita tirou umas palavras.
Peço desculpa, entrego-as já de volta.
Não. É bom, assim é mais fácil. Assim a conversa flui melhor. Já vamos ao mal viver e viver mal, que está há uma semana nas salas portuguesas. Quando chega a este momento da estreia nas salas portuguesas, do alto da vossa experiência, há algum formigueiro ainda ou a vida já está noutros, a seguir outros caminhos, corredores?
Não tem nada a ver com a arrogância. Eu tinha um problema sempre que... Então, quando vivia com o João, quando era uma estreia de um filme dele, eu tinha terror e não tinha nada a ver comigo. Eu estava sempre com medo, sentava-me e tinha medo que as pessoas não gostassem. Ficava aterrada e pensava, se alguém saísse, eu ficava a odiá-la de morte. Podia ser uma pessoa que eu não conhecia lá nenhum, mas pensava, vou matar, vou lá fora e parto-lhe as pernas. E estava demasiado implicada relativamente ao trabalho do João, relativamente a isso e não a mim. Porque o meu trabalho como atriz está feito e... já não posso fazer nada, não é como o teatro que nós vamos, eu pelo menos vou sempre aterrorizada para o palco antes de fazer os espetáculos todos, mas aqui está feito,
todas as noites
em todos os espetáculos, aqui não, está feito, podem dizer o que quiserem, eu sou muito pouco suscetível de ser perturbada com isso, claro que gosto mil vezes mais que as pessoas gostam ou que entendam e que tenham interesse no meu trabalho, mas era sempre relativamente ao filme, mas mesmo com outros realizadores isso acontece um bocadinho, isso não gostam do filme, mas com ele era terrível porque estava muito ligada a ele e queria imenso que as pessoas gostassem de tudo o que ele fazia.
Não, formigueiro já não. Mas claro que gostava que o filme fizesse uma bilheteira honrosa. Vamos a ver.
A antestreia permite tirar a temperatura de alguma coisa?
Não, a antestreia só permite perceber que uma percentagem grande das pessoas gostou muito do filme. Embora numa antestreia a sinceridade também é relativa.
Não é só sinceridade, normalmente são cinéfilos, são pessoas muito interessadas em cinema, para quem é mais fácil compreender o nível de qualidade, etc, não é?
Também. No Porto não foi bem assim, mas não? Sim. Mas
no Porto,
sim.
No Cinema Batalha.
No Cinema Batalha. Teve mais gente não ligada às artes, mas gostava de facto que fizesse uma bilheteira honrosa e eu acho que quem for ver uma parte importante de quem for ver o filme vai gostar.
É importante que se veja o mal viver primeiro?
Não. Não. Pode-se ver o outro primeiro. São independentes. Já aconteceu...
Mas eu que já vi os dois, e não foi na antestreia, depois de ver os dois, para mim faz sentido ver primeiro o mal viver e só depois viver mal.
Isso aparentemente, e depende das pessoas, mas já aconteceu alguém que viu primeiro o viver mal ficar cheio de vontade de ver quem eram aquelas pessoas que apareciam ali de vez em quando no viver mal. Porque elas no viver mal, as donas do hotel, são muito fortes e percebe-se que há ali uma história grave. E as pessoas queriam muito seguir aquelas personagens que apareciam ali só como vultos e sombras.
Sim, 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 sim. Mas eu acho
portanto,
que
acho que é um bocadinho indiferente.
Isso presente-se, não é? Presente-se aquelas personagens que entram também naquele hotel como clientes, com que nos cruzamos assim,
brevemente,
fica a ideia, bom, sabendo que há dois filmes, fica mesmo essa ideia, não é? De que aqueles momentos que nós vamos observar têm continuação, aqueles momentos Exato. Não estão ali por acaso, não estão ali para fazer contracena com a história das mulheres, das protagonistas do primeiro filme, não posso dizer assim, mas com a história daquela família.
Pode dizer do filme.
Do filme. Do filme, sim.
O filme que o João se prestou a fazer, não é? E depois surgiu o outro. Não estou a dizer que um é melhor que o outro, mesmo que aches, mas aquele foi o primeiro filme que tu te dispuseste a fazer, certo?
Certo, embora desde o princípio que eu tinha a ideia que se houvesse possibilidade financeira do hotel ter clientes, porque o hotel podia não ter clientes, não é? Podia ser tipo o Shining sem terror, o Shining do Kubrick sem terror, podia perfeitamente, mas é mais interessante ter clientes, por uma coisa que a Rita disse há bocado que agora não me esqueci.
Descobri agora uma maneira de manipular o João no próximo filme, é baralhá-lo, e depois ele já não sabe onde é que vai.
Aquela coisa de ficar com vontade de aparecerem umas figuras e de ficar com vontade delas não estarem sozinhas no hotel. Delas serem observadas no hotel, delas não estarem completamente na promiscuidade íntima das vidas delas, porque há gente que as pode ver. E, portanto, eu sempre quis que o hotel tivesse clientes, mas não sabia se podia.
Isso eram os constrangimentos relacionados com a época em que vocês
filmaram?
Com
a montagem financeira do filme,
com
a montagem
financeira. Com o financiamento, sim.
Com o financiamento. Porque para ter os clientes era preciso mais tempo de filmagem e era preciso pagar aos clientes, não é?
Sim, não eram os clientes que pagavam.
Não
para...
eram os clientes que pagavam.
Aqui
mas
a regra
se, sempre houve a ideia que se pudesse haver clientes, haveria dois filmes. A Rita não se lembra.
Ou não sabia.
Não, a Rita não se lembra, porque a Rita esquece já das coisas.
Olha quem fala, até agora, quem mostrou
mas
isso.
Mas o Sangue do Meu Sangue eram para ser dois filmes.
Ah, isso lembro-me.
Só que, nesse caso, não houve financiamento suficiente para ter mais duas semanas de filmagens.
Que também eram os clientes.
Não.
Eram?
Não.
Então?
Eram dois filmes. As cenas da casa eram as mesmas e depois havia a história da mãe e da filha e havia a história da tia e do sobrinho. Sendo que as cenas de família dentro da casa eram exatamente as mesmas, só que filmadas de outra maneira.
Bom, em Sangue do Meu Sangue, a Rita Blanco foi Márcia.
Certo.
Agora é a Sara.
Adorei fazer essa Márcia.
Qual foi a mulher que mais gostou de
eu
fazer?
Eu achava que tinha sido do Ganhar a Vida, mas pensando bem, foi a Márcia.
Pois. Só assim, uns quantos que eu escrevi aqui. Maria, em Filha da Mãe. Cidália, em Ganhar a Vida. Lá está. Celeste Pinto, em Noite Escura. Márcia, em Sangue do Meu Sangue. Ana Maria, em Fátima.
Agora está-me a dizer isso e eu gosto de todas. Que horror, que vergonha gostar de todas. Não, tenho ternura por todas. Pronto.
A Celeste é platinada.
Sim, a Celeste era platinada. Mas esse foi um filme em que... isto é uma pouca vergonha. Estou habituada a ter grandes papéis. E depois aquele... Não conseguia agarrar bem no filme todo. Não conseguia manobrar o filme todo. Isso enerva-me. Estou a brincar.
Quais foram os desafios desta Sara, que esta Sara colocou à Rita Blanco?
Para já é cumprir com as expectations, como é que se diz? Com as expectativas desculpa, é, parece que eu falo para inglês, não, com as expectativas do realizador, não é? E depois com as minhas. E para além disso, aquilo depois foi um bocadinho duro, porque é fazer uma mãe muito...
Pouco mãe.
Pois, uma
mãe... Para aquilo que nós...
Sim, mas é... e ir buscar o máximo possível de mães, com tudo o que isso pode ser duro e pesado, e conseguir construir numa só personagem esse leque de perturbações onde isso coubesse com sentido, quando a construção fosse certa e credível para mim e depois eventualmente para os outros. Ou seja, que aquela personagem conseguisse abarcar muitos problemas da dificuldade de ser mãe, da impossibilidade de ser mãe, só numa pessoa, e que tivesse... tivesse bem construído isso, que isso tivesse uma base certa.
Alicerces.
Sim.
Não é? Que as pessoas percebessem.
E eu acho que fiz isso.
Emocionalmente.
Sim, que não fosse, não tivesse a pôr coisas demais, não fosse, e que tivesse sentido, e que fosse compreensível. E eu acho que fiz isso. Mas, que também nunca tinha acontecido antes, eu acho que fiquei mesmo zangada com a vida, porque aquilo era uma personagem tão... tão dura, tão amarga, que aquilo passou para de alguma maneira transbordou para mim enquanto filmava, e foi uma filmagem horrível para mim. Foi horrível.
Este lado amargo transbordou também para o realizador?
Não.
Não, transbordou para o realizador na relação com a atriz.
Sim. Ah, isso foi isso, sim, transbordou.
Estamos a falar das tais discussões de que a Rita falava no início da conversa.
Sim, mas isso já vinha atrás da construção e tudo. Mas também tem a ver com a nossa história relacional, e depois às vezes coincide com o trabalho no filme, não é? Isso é como as famílias, é mesmo assim. E ainda bem que assim é. Quando nós nos chateamos na vida, isso transborda para o nosso trabalho, como é óbvio. Também nos chateamos por causa do trabalho na vida. Portanto, está tudo ligado, está tudo contaminado. Isto é uma porcaria.
Então foi mais fértil, estranho, a não ser... Porque, enfim, a época em que vocês filmaram também já de si
não
era uma época... Foi uma época
lá
muito
particular. Ajudou o filme.
Lá estamos nós a discordar.
Ajudou o filme, mas não ajudou nada...
Ah, então foi fértil. A minha palavra faz sentido. Porque eu perguntava isso porque esse processo de criação que vai fazendo caminho nos filmes do João... Canijo e com toda a sua equipa. Sim. Passa por isso, por esse debate, por cada um ir construindo e colocando à flor da pele a sua personagem. Portanto, a personagem são várias camadas que vão, que vão sendo conhecidas e que vão sendo construídas até chegar, ou seja, há um guião, mas depois tudo aquilo é trabalhado em equipa.
Não. O guião é que é trabalhar em equipa.
Exato.
Depois, quando se chega à altura de filmar, já há um guião.
O guião só chega no fim.
E nós só ficamos confinados na última fase. Nos últimos ensaios no local, mas já havia o guião, e nas filmagens propriamente ditas. E foi muito fértil para o filme, ficou ali tudo fechadinho. Não podiam mesmo ir para lado nenhum. Não tinham mesmo mais nada que fazer.
Como o Joãozinho gosta, porque ele tem a mania que os filmes são a coisa mais importante da vida. Só que não.
Neste caso foi que não tinham mais nada para fazer, não tinham vida fora dali.
Isso era como ele gostaria sempre. Ele gostava que nós fôssemos presas todas numa cadeia de alta segurança e que fizéssemos filmes pensando ele, erroneamente, que um ator só se ficar fechadinho e preso é que consegue ter concentração. Do alto não, da sua arrogância.
Eu não penso que é só por isso que consegue ser concentração. Agora, que ajuda muito.
Que ajuda.
Não,
Manuel, que ajuda, treinador de futebol.
Exato.
É um treinador mas é uma espécie de treinador, um realizador, já agora, pegando nessa imagem?
Não, é mais tipo maestro. Mas ajuda, de facto, muito, porque ficam ali, não é concentradinhos só como ela diz. É concentradinhos também com todos os dramas psicológicos e conflitos e afinidades e amizades e intrigas e tricas e tudo ali.
Manipulador, criminoso e perverso. Lá, 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 lá.
Mas o ideal era fechá-las, era.
Rita Blanco há pouco, agora mesmo, Rita Blanco estava a falar na ideia de uma prisão, nunca lhe passou pela cabeça?
Não, mas... par com isso, por favor.
Por acaso, é uma boa ideia.
Ih, mas... eu já sabia. Eu quando estava a ter a ideia,
já
pensei assim...
Já as pôs numa prisão. Que foi ir a Fátima a pé.
Sim, mas isso, enfim, é uma prisão.
Mais ou menos.
Ah, sim, mas sempre vamos andando.
Aliás, eu até ia usar precisamente o exemplo desse filme, que ainda está muito presente, julgo eu, nas pessoas, até pelo tema que é ali tratado, precisamente para esse contraponto, porque nesse filme nós também sentimos essas tensões, não é? As tensões de um grupo de mulheres que, apesar de estar com...
Mas não é invenção minha. Não é invenção minha.
O quê? As tensões?
Não, esta coisa de as fechar.
Eu não estou a dizer que é invenção.
Não,
é,
a maior parte dos realizadores são perversos e horríveis.
O Grotowski, que era um discípulo do Stanislavski, inventou, na altura dos anos 70, davam muito dinheiro para a cultura, ele tinha um instituto em Itália onde eles estavam lá todos fechadinhos a ensaiar peças que nunca iriam ser estreadas.
Pronto. Gandas malucos.
Funcionava muito bem.
Vamos voltar a este 2 em 1. Não é 2 em 1, é.
Olha que eu acredito.
É um em 2. Era isso. Eu disse e pensei, não está não suave é, bem. É um em 2. Peço à sonoplasta Margarida Adão que vá fazendo entrar então o trailer de Mal Viver, com que vamos sair do ar, mas voltamos já para mais uns retratos deste 1 em 2. Tem merecido, falámos do Urso de Berlim, mas tem merecido
vários
outros prémios
que não devemos descurar.
Até já.
Vou vender o hotel e pronto, acabam-se já os problemas.
Meu pai morreu há 4 dias, lembras-te?
Eu não gosto de
perguntaste-te como é que eu estou, fizeste alguma coisa, foste-me buscar.
Fica assim, meu amor. Não ficas! Não mereces! Para!
Para quem não faça a mais pálida ideia sobre as relações que se cruzam nestes dois filmes, apesar do muito que se tem falado sobre estes dois filmes, como é que realizador e atriz os apresentaria?
O Mal Viver é um filme sobre como, para mim, mas não há verdade, só há verdade.
Há verdades, há.
Não, não há. É um filme sobre como a ansiedade da responsabilidade de ser mãe pode impedir de ser mãe, embora seja formalmente uma mãe ou tecnicamente uma mãe perfeita, mas que isso impede essa mãe de ser mãe naturalmente e de ser mãe carinhosamente de uma forma natural. O viver mal já não é tanto da minha responsabilidade, é muito da responsabilidade do Strindberg, e é como as mães são absolutamente terríveis.
Do Strindberg, vamos falar do dramaturgo romancista,
sueco.
Tem muitas outras coisas, ao qual foi beber.
Não, o Viver Mal são adaptações de 3 peças do Strindberg.
Por isso eu digo, ao qual foi beber. Sim. Para criar estes...
São mães terríveis, mas se calhar são mais más mães, e as mães do Mal Viver se calhar não são más mães, não conseguem a fazer de outra maneira.
Rita Blanco.
Não estou nada de acordo com isso. Acho que o Mal Viver fala sobretudo da impossibilidade de ser mãe, da incapacidade de deixar de ser filho, filha, no caso, para se tornar mãe, por causa do passado, e do exemplo da própria mãe. Exemplo não é uma boa palavra. E depois, o viver mal, para mim já é uma coisa de ficção, é quase como se fosse não é lugares comuns, é os estereótipos do horror das mães. Ser má mãe, o viver mal, o mal viver é a dificuldade de ser mãe, de deixar de ser filha, porque não se foi amado como filha. E claro que as mães do Mal Viver são péssimas, são incapazes como mães, portanto não sabem fazer melhor, mas isso não faz delas capazes.
São mulheres que foram mal amadas.
pelas suas próprias mães, eventualmente, sim.
E a pequenina, coitadinha, vai ser igual.
Ou não?
Ficamos sem saber.
Ou não? Porque também teve um pai e ela foi viver com o pai, e os pais também têm muito, podem ter importância nisso.
Sim, e o pai, aparentemente, ou pelo menos fica-se com essa ideia, de que havia ali uma...
Foi
uma,
quem tomou conta dela, quem ficou com ela.
Uma relação próxima e cúmplice.
Sim, sendo embora que... Apesar de ter... Que andou metido com a irmã, com a tia e com... Pronto, mas era novo. Não estou aqui a tentar defender a personagem dele.
Até nem a tia, que também é uma rapariga que ainda é perdida na vida.
Sim, sim, elas estão todas perdidas. Com uma mãe destas, como sou eu, é porque vem dali.
Como é a Sara.
Como é a Sara, pois, exatamente. Sim. Como a Sara, aquelas mulheres teriam alguma dificuldade em tornarem-se elas próprias umas mães extraordinárias, sobretudo ficam ali fechadas. Ela consegue essa manipulação de as fechar ali, de lhes dar a total impossibilidade de partirem, sem grades, a conseguir que elas não achem que não são capazes de sair dali. Isso é a suprema manipulação, e fazendo sempre de estar sempre preocupada e estar sempre com elas e tudo. Eu acho que essa é a suprema perversidade daquela mãe.
Mesmo quando ameaça, podemos dizer isto, não é? Mesmo quando ameaça que vai vender o hotel e vai cada uma
seguir... Isso é uma manipulação.
E vai cada uma
é
seguir...
É só uma manipulação, para as deixar lá presas.
Para lhes fazer ver que sem ela, elas não são ninguém.
Que é o que ela fez o tempo todo, desde pequenas. Mas pronto.
Há um lado narcísico daquela mãe também.
Sem dúvida. Penso que é uma personalidade narcísica mesmo.
Há um desses momentos.
Mas é muito engraçado termos a oportunidade de fazer personagens tão profundas quanto isto. Eu acho que se perguntássemos, e nem sequer iria perguntar só em Portugal, aos atores, se gostavam de trabalhar num filme do Caniche, não creio que houvesse algo que dissesse que não, a não ser que já tivesse um passado com ele mau ou qualquer coisa, mas porque há um espaço, mesmo nós que às vezes estamos zangadas com ele, já me aconteceram, nunca mais filme com ele, é que nunca mais filme com ele. E depois...
No próximo filme, lá está a Rita Blanco. É isso?
Em princípio. Não, mas às vezes... Mas isso é uma coisa particular entre nós. Eu acho que isso não corresponde às outras pessoas e à vontade das outras pessoas.
Fico curiosa, como é que os atores se integram nessa vossa bolha? Bolha boa. A bolha pode
não,
ser
não,
uma
não,
coisa
não é uma bolha boa. Não? É uma bolha muito difícil, eu acho. Não, e acho que para quem vem
ser
de
difícil
fora,
não é necessariamente mau.
Não, mas é muito. Pode ser muito dura e tem um lado muito perverso. E portanto é preciso muita endurance e muita capacidade de adaptação, aceitar aquilo como sendo um trabalho para se fazer o melhor possível e para nos ultrapassarmos, porque às vezes é muito duro. E já alguns atores, e não é por serem maus, tiveram dificuldade e derraparam.
Quem? Está o João Canijo a perguntar à Rita Blanco. Não, ela está falar, a dizer, ela está a dizer ao ouvido.
Não interessa.
Não, houve vários que tiveram mais dificuldades, sim, em adaptar-se.
Pois, eu queria perceber se é...
Também e eu estou a dizer, são poucos, são só as miúdas novinhas. E as miúdas novinhas eu acho que são muito ajudadas pelas mais crescidas.
Pelas entre, mães.
Pelas
é isso,
mães.
São como mães de matriarcas.
Acho que a Madalena foi bastante ajudada. Mas a Madalena também é tão forte que nunca iria ter assim.
Mas é muito frágil ao mesmo tempo.
Como todos os atores.
Pois. E os realizadores não?
Sim, é o mais frágil de nós todos.
Tem dias.
Toda a gente tem dias.
Toda a gente, isso,
é, mas ele é o mais frágil, mas como é o chefe da banda,
o maestro
já arranjou uma carapaça para nos torturar bem.
Eu pegando nessa imagem do maestro, estava agora aqui a pensar numa orquestra e a pensar assim, então a Rita Blanco, no naipe dos instrumentos, ela é exatamente... Há de ser um primeiro qualquer coisa,
não,
primeiro
é
violino.
Conjunto
primeiro...
dos violinos todos.
O não, naipe... quer ser o piano.
É o conjunto dos violinos todos, o primeiro violino,
teclas?
Mas com os outros todos.
Não, porque adoro piano.
E a Rita sabe tocar?
Não.
Só sabe falar francês.
O piano nem sempre entra nas orquestras, aliás, não.
Mas
entra,
é uma orquestra.
A não ser que seja um concerto para orquestra e piano.
Ora bem, mas eu faço questão de ser o piano.
A Rita
razão.
Faz questão de entrar só quando
pronto, é mais ou menos
escolhida.
Isso. Sendo assim, é mais ou menos isso.
É isso.
É?
Lembrei-me logo de ser o piano.
E por exemplo, a Anabela. um saxofone.
Para aí.
Um instrumento de sopro, será?
Para aí.
Mais nos, aí. Nos sopros. E a Cleia?
A Cleia Almeida. Eu me
lembrei.
Olha, agora estão em sintonia. Bom, e já agora a Madalena, porque enfim, estreia-se
Vera,
neste...
Ainda falta a Vera.
Falta a Vera, falta a Madalena, com toda a razão.
A Madalena... Não sei.
É a jovem cantora, porque onde há uma orquestra pode haver uma cantora.
Era uma orquestra, não tinha cantores.
Ah, mas há cantores nas orquestras. Pode haver uma cantora de ópera.
É? Não, isso é quando é. Quando é outra coisa.
Pronto. O oboé.
Pronto, e falta então a Vera.
E a Verinha?
O trombone de varas.
Eu espero que tem estes momentos assim de descontração quando estão em trabalho.
Já tivemos. Ultimamente não. Em trabalho não, porque não, eu, esta peça não, este filme para mim foi muito violento mesmo, foi duríssimo e não foi um melhor momento em termos de trabalho relacional. Não foi?
Não foi.
Não, foi o pior.
Talvez.
Certo. Participei totalmente da mesma forma e não me esquivei nunca.
Nunca te esquivaste.
De maneira nenhuma. E estive no processo de trabalho totalmente envolvida e acho que mantive a minha...
Tu és mais entrar de carrinho, não é bem de esquivar.
Não falo mais com ela. Fica aqui dito que não entres no próximo filme.
que será o Encenação, como já falámos, creio. Vai ser o próximo filme, João Canijo.
Chama-se Encenação, não lhe encontro título melhor. E Encenação diz tudo. Porque é encenação no sentido que é uma encenação teatral, mas a vida também é uma encenação. No sentido do que da que a Dona Rita estava a dizer, de eu ser manipulador e daquilo ser tudo...
Ele agora só lhe falta um degrau.
Porque também tem a ver com a persona e a pessoa. As personas que nós usamos na vida e a pessoa que nunca mostramos. Porque temos muitas personagens, com a família, com o namorado, enquanto profissionais, são sempre personas. E depois temos a nossa verdadeira pessoa que raramente mostramos. E há uma ambição minha que é... quando elas estiverem a representar, serem mais verdadeiras do que na vida. Mostrarem mais a pessoa a representar do que enquanto na vida real.
E tem conseguido isso ao longo dos anos. Melhorar isso.
Agora está a falar do próximo. Isso.
Sim, do próximo, mas esse processo...
Algumas vezes, sim.
Não, já lhe aconteceu.
Já,
algumas vezes.
Algumas vezes, sim.
Era aí que eu...
Mas aqui vê-se bem que ele está a falar sempre sobre si próprio. Percebe-se que ele está sempre a falar sobre si próprio. Os realizadores têm isso, são pequenos ditadores, às vezes grandes. E ele agora só já lhe falta um degrauzinho, que é perder esta coisa das certezas que tem de que aquilo vai funcionar e que vai ser assim. No dia em que ele fizer isso, então não há pai para ele. De lá teremos que andar mais à chapada no próximo filme.
Pronto, assim será. No caso da Rita Blanco, para lá do documentário e de outros projetos que eventualmente tem, creio que quer realizar.
Não se chama a realizar, porque então. Eu nunca serei uma realizadora, não tenho nem passado, nem presente, nem terei futuro nisso, porque não construí uma estética de trabalho relativo. Mas, como já trabalhei em muitos filmes, não é?
Já observou muito.
Sim, e há algumas há coisas que me apetece fazer e sobretudo quero trabalhar com a minha filha na realização, porque acho que fazemos uma boa parelha e ela sabe muito mais de realização do que eu e podemos trabalhar, acho muito engraçado trabalhar em família mais uma vez.
Portanto, trabalhar com a Alice é como estar no País das Maravilhas.
A ver, nunca será, é claro que é, mas para mim também é assim, trabalhar com o João, por mais conflituoso que seja, eu só estou lá ainda porque quero, não é? Claro. E portanto, e porque as relações familiares são essas, eu também não estou sempre aos beijinhos à minha filha, não estamos sempre muito contentes uma com a outra, e o trabalho, pelo menos comigo, requer sempre ajustes, discussões, cometer erros, aceitar os erros dos outros.
E esperar que os outros aceitem os nossos.
Sim, viver.
Sim,
viver. Uhum. Fazer viver. Cinema também é viver.
Agora, neste caso é viver bem.
Sim, é viver.
Ou tentar, pelo menos.
É viver bem porque é por vontade.
É uma escolha.
Com certeza.
Sim. Como falei da realização, não para voltar ao documentário sobre o João Canijo, mas para falar de um projeto que envolve o livro da...
O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, sim. Sim.
Eu ia dizer Maria Dulce Cardoso e como ia mas dizer é mal, Dulce por isso Maria. É que engasguei-me aqui. Obrigada, Rita Blanco.
Mas sim, eu gostava de fazer porque foi um livro, o livro é extremamente cinematográfico e é um tema que me interessa. Eu quando li aquele livro a primeira vez até senti os cheiros e tudo e apetece-me falar sobre isso porque não se falou muito sobre o que eram os retornados, que hoje em dia são os refugiados, são, não é? Gostava imenso de falar sobre isso, mas tem que ser com uma história, porque eu nunca fui retornada e não posso falar de uma coisa que eu não vivi, e portanto é muito mais fácil ir buscar uma pessoa que viveu isso e tentar tornar isso também meu, um olhar sobre isso, não é meu, é um olhar, será o meu olhar sobre isso, o nosso, estou-me a enganar, o da Alice e meu.
O que é que vos faz aos dois, atriz e realizador, apesar de todas as dificuldades que a cultura e a arte, em todas as suas expressões, enfrentam desde o início dos tempos e neste país em que vivemos e em que os dois, já agora também, escolheram trabalhar e não tendo nunca querido sair de Portugal, o que é que vos faz levantar de manhã e ainda ir, apesar de todas as coisas que correm mal, de falta de apoios, de tudo isso?
Queres-te falar? Para já, creio que tanto um como o outro, neste caso, somos privilegiados e, portanto, não tivemos que, provavelmente, passar por uma série de coisas que outras pessoas terão tido que passar.
Algumas passam, aliás, não é? No presente, sim.
Mas sim. Estamos a falar desta profissão, como há outras, todas elas poderão estar nesta pergunta.
Sim.
Mas eu, para já, não sei fazer outra coisa. E depois tenho imenso prazer, às vezes, nisso. E isso para mim é vital. Não consigo explicar de outra maneira. É vital para mim. Às vezes, por exemplo, penso assim, fazer uma peça e penso, não quero nada disto, vou sofrer tanto. Mas é como se fosse uma atração pelo abismo, que é uma coisa que é visceral para mim.
Que está a levar agora, aliás, de novo aos palcos do teatro. Do sim. qual andou afastada sim, sim, durante sim. uns anos.
Sim, durante 2 anos, pai. Sim. Mas de facto é visceral, é como se fosse. Sou obrigada a ir. É um sítio onde eu me realizo, onde eu, apesar do medo que tenho, terror de tudo, não é que me compense, porque o terror é muito maior do que a compensação. É uma necessidade. Eu sou atriz por necessidade. Porque provavelmente não saberia adaptar-me à vida e isto é uma forma de eu fingir que me adapto à vida.
João Canijo.
Eu decidi que queria ser realizador, tinha 12 anos, era muito pequenino. Depois continuei a ser realizador por teimosia. Não desistir, não desistir, não desistir. Mas as ambições eram ambições externas, eram ambições de reconhecimento. Ou de imortalidade. E agora não, agora que já estou mais idoso, são as ambições.
Mais velho?
Pois, pronto. Eu já tenho desconto na CP.
E nos museus, já
nos
agora?
Nos museus pode, acho pode... que até não pagam.
Sim, pois. Vês? Que sorte.
E agora é mais mesmo uma procura de uma forma de encontrar. De procurar uma maneira de fazer que me seja emocionalmente importante. Eu não disse bem.
Que o preencha emocionalmente?
Não.
Não.
Que me diga que seja muito sincero em relação a mim próprio a emoção que eu quero transmitir no objeto, sabendo que a emoção é minha, mas que será vista de outra maneira pelas pessoas.
É como se despisse.
Não é como se me despisse, é como se não tivesse, medo de mostrar as coisas que me são profundamente íntimas. Sim,
Isso é estar nu à frente de outra pessoa ou de outras pessoas.
É ser capaz de se reconhecer. É. Não é?
É diferente.
Agora ficou ali com a ideia do estar nu.
Não é estar nu. Não. É seres capaz de te reconhecer.
Não é estar
no trabalho.
É mais como...
Sim, eu percebo isso, porque essa ideia de despir, as pessoas não podem estar despidas e não estar a ser verdadeiras, não é? É aí que queres chegar e não estarem a transmitir.
No fundo é ser verdadeiro.
É ser verdadeiro, mas emocionalmente verdadeiro e partir da emoção.
E a emoção é o mais difícil, é o mais difícil de
representar? A emoção de representar. No sentido das coisas que emocionam, movem. ou que quero
a emoção
que emocionem.
Como motor para alavanca, o que Sim. se queira, para chegar ao outro, para tocar o outro.
Para chegar ao outro, com a consciência perfeita, que o outro nunca irá sempre interpretar essa emoção à sua maneira.
Ainda bem, senão éramos todos malucos como
claro.
Tu. Credo.
Como é que se tratam, assim fora deste estúdio, deste lugar onde as pessoas vos estão a escutar, e estar a escutar é praticamente como estar a ver, às vezes até se vê mais quando se está só a escutar do que quando a imagem está escarrapachada.
Bem, como o João disse ainda há bocado, temos fases.
Ela insulta-me muito, eu tenho muita paciência.
Não, agora já não, já passámos essa fase. Tivemos uma fase em que ele dizia que eu lhe fazia bullying, imagine-se. Que era para não ter que responder e para não ter que encarar, não ter que olhar para si próprio, porque ele faz isso no cinema, mas esquece que vai ter que fazer na vida para conseguir chegar a esse sítio. Mas a verdade é que quando nós não estamos zangados, telefonamos-nos praticamente todos os dias, verdade?
Verdade.
Todos os dias, às vezes para dizer parvoíces. Olha, a que horas é que almoçaste? Coisas parvas, já viste não sei o quê? E ele dizer-me, pronto, é para sabermos que estamos vivos os dois. Para sabermos que o outro está vivo. Eu não sei o que é que ele acha.
É mais ou menos isto, sim.
É?
Ela agora acha que vai morrer.
A sério?
Mas se ele está a pensar que não vai, mas vai, devemos todos morrer. Até há um programa que se chama assim, do Hugo van der Ding, que é Vamos Todos Morrer.
Mas é sobre pessoas que já estão mortas, esse programa.
Pronto, mas a frase...
O que já morreram, o que é está aqui, tempos.
Mas nós não temos nesse programa, mas na verdade vamos todos morrer. E tenho esta novidade para toda a gente.
Eu acho que, enfim, mesmo que a Rita parta primeiro que o Hugo van der Ding, e... Eu acho que ele já, mesmo assim, ele já não vai a tempo de fazer um programa sobre Rita Blanco.
Acho que se calhar eu vou fingir que morri para ele fazer.
Isto porque tiveram a contracenar juntos.
Verdade,
também,
e já fizemos dias. Mais coisas juntos e vamos voltar a fazer coisas juntos.
No teatro Dona Maria?
No teatro Dona Maria, no âmbito da Odisseia.
Sim, porque agora está em obras o teatro, mas...
país fora.
Ou seja, sob a batuta de Pedro Penin.
De Pedro Penin, exatamente.
É isso que eu quero dizer.
E de Gil Vicente.
E de Gil Vicente, sim, precisamente. Que será o fechar de um...
Não, não é um tríptico, é um tríptico,
sim,
que é o Pais e Filhos, é o a Casa Portuguesa
e agora
este, que não sei que nome irá ter, mas é a partir da farsa de Inês Pereira, mas que o Pedro Penin vai transformar numa peça de Penin.
Sim, numa peça a Penin. Ao Penin, ao Canijo. Eu tive todos.
Mas é verdade, eu tive o privilégio de trabalhar quase sempre com pessoas. Eu já trabalhei também. As pessoas esquecem-se muito, mas para mim isso foi muito importante. Trabalhar com o Herman. Para mim houve uma altura que foi mesmo importante. Eu era fascinada pelo Herman e ter conseguido trabalhar com ele assim de repente foi muito. Todo o meu percurso foi muito. Sobretudo.
Como é o João Canijo sentado numa plateia, por exemplo, numa qualquer plateia, a assistir a um outro papel que não nos seus filmes, naqueles
eu
que
fiz também peças com ele.
Sim, eu sei que sim, aliás, eu comecei lá no princípio a falar do teatro. Portanto, eu não tenho só o cinema na cabeça, o teatro também. A televisão, pronto.
Já fizemos coisas em televisão também.
Aliás, fizemos este díptico vai também ter uma série na televisão.
Sim, mas já fizemos uma série na televisão que era uma comédia. E era bem engraçada.
Foi na SIC, uma sitcom chamada Sai da Minha Vida.
Sai da Minha Vida.
Lembro-me do nome, não me lembro de ter assistido.
Era ela e Miguel Guilherme.
Não, e o Adriano. Sim, e a Rita Salema.
Está bem, mas o casal eras tu e o Miguel Guilherme. Sim.
Era mesmo engraçado.
O que Sai da Minha Vida eras tu e Miguel Guilherme.
Okay. Ora, aí está algo que nunca dirão um ao outro.
O quê?
Sai da Minha Vida.
Não sabemos. Quantas vezes já não dissemos.
Mas isso é porque sabem que vão voltar. No fundo,
acho que sim. Eu acho que não houve
mas
uma vez.
Mas no teatro.
Sim, não, eu queria saber como é que é o João Canijo, espectador, a ver algo que
não sabe, ouvir
não,
isso.
Não sabe ao que vai.
Quando
não é?
Éramos novinhos, era horrível porque estava sempre a ver os defeitos todos e a irritar-me muito.
Ah, não sofria como a Rita sofre, ou sofria?
Sim, sofria, precisamente, como eu sofria nos filmes.
Exato, era aí, sim, então isso era mútuo. Isso é que era amor.
Sim, depois ia no intervalo, quando havia intervalo, ia-lhe dar descomposturas.
Não, mas isso era numa peça que nós fizemos, inclusive. Fizemos uma coisa chamada Os Crimes do Coração, e eu, aquela peça era dificílima. Eu, por acaso, acho que nem fazia assim tão mal. E ele era um encenador. A meio do espetáculo, os outros atores iam sempre bem. E chegava ali no intervalo, que é uma coisa que não se faz, e desfazia-me, e eu já ia, depois do intervalo, já ia desmaiada para o palco.
Porque os outros atores não tinham a importância que ela tinha.
Ah, para ti.
Para mim.
Por isso é que eu há pouco também lá atrás fiz a imagem do treinador, porque isso é a mesma coisa, está a meio do jogo, chega ao balneário e
desfaz
os...
Agora já não é assim. Agora vejo aquilo com bastante... não é distanciamento, mas vejo com bastante calma e geralmente ela faz muito bem, portanto eu estou ali descansado e a gostar do que estou a ver.
A minha pergunta tinha a ver com espetáculos que não tenham a ver com o João Canijo.
Pois,
exato,
é assim,
assim, vai
é
lá, assim. Não, quer dizer,
mas mesmo quando não tinha a ver com o João Canijo, quando eu era mais novito, eu estava muitos nervos, achava que ela podia sempre fazer melhor.
Ah, mas ainda acha muitas vezes.
Depois dizia-lhe.
Mesmo nos filmes dele, acha sempre que eu podia fazer melhor.
Isso
é. Mas, por exemplo, uma peça de teatro em que há várias sessões, acontece-lhe ou acontecia-lhe pensar que dali a 15 dias vou ver outra vez, para ver se...
Não, vi uma vez.
Mas ele, o pai, nem o Pais e Filhos nem foi ver.
Estava ocupado.
Não fui ver porque estava a fazer não sei o quê.
Pois, estava ocupado. Era...
Não
estava em ouvir ou lá o que era. Não sei onde é que estava.
Bom, já agora.
Não, estávamos zangados.
Estávamos zangados?
Estávamos.
Pronto.
Bom, é como o cão e o gato, não é? Como se costuma dizer. É quem é o cão e o gato nessa vossa sua relação? Quem é o...
Eu sou o cão.
Eu sou o gato.
Porquê? Por ser mais fiel?
O que é que disse? O gato é mais fiel que o cão.
Não,
é menos
cão...
fiel que o cão. Ai, que lugar.
Sou menos arisco.
Pois fui por um lugar. Estou a falar.
Sou menos arisco, dou menos arranhões.
Mentira! Porque... Ele é péssimo.
Não sou nada, sou um velhinho querido.
Não é nada, não, não é mesmo. Não é mesmo.
Antes um velhinho querido que um idoso querido.
Pronto.
É um cão que teve muitos anos preso com uma corrente. E é solto de repente. Não, coitados dos cães, não vou estar a pôr essa imagem em ti.
Pois pronto, porque a experiência da Rita é que dá-se bem com cães e com gatos, não é?
Não, eu dou-me bem com todos os animais. Claro, dou-me bem. A questão sempre é que nós não, nem sequer nos damos ao trabalho de interagir com os outros animais. Achamos só que podemos interagir com cães e gatos, mas se experimentarmos... Olha, temos um exemplo. O João precisava de um leitãozinho, de um porquinho, para um filme chamado Filha da Mãe. Então levaram-me para casa, lá para casa, um leitão bebê. Por acaso depois verificou que era uma fêmea e era a Antónia. E a Antónia tinha que viver comigo, que era para depois andar atrás de mim. E a Antónia dá 100 a 0 a qualquer cão em termos de inteligência e de maturidade. E depois ela ficou connosco. Depois cresceu muito e foi para... Ficou com a família do João, que tinha um espaço para ela poder andar à vontade e ser feliz. E morreu não... por ser morta ou comida.
Morreu de velhice.
Morreu porque teve que morrer, coitadinha.
Ou de doença, eventualmente.
Morreu não. Do coração, teve um ataque cardíaco. Não, era
ela é que
foi. Só inteligente. Os bichos todos têm uma inteligência, nós é que infelizmente não reconhecemos, mas isso é um problema nosso.
Uhum. Bom, agora temos de ir embora.
Está bem.
Esta foi uma longa, não é uma longa metragem, é uma longa conversa. E só mesmo para nos despedirmos, vá lá, quando telefonam um para o outro, é João, é Rita ou têm outra forma de se tratarem mais mimosa?
É Rita.
É Rita.
É Rita. Às vezes é velhaca, mas é Rita.
Que querido. Eu às vezes chamo-lhe Janica, ou João, João. Pronto. Mas é o João.
Obrigada aos dois.
Obrigada.
Obrigado.